sexo, mas até a atividades que constituem um perigo para o menor, e basta olharmos, por exemplo, para a licença de uso e porte de arma. Hoje a legislação permite que o menor entre os 18 e os 16 anos tenha o uso e porte de arma para a prática, por exemplo, da caça, o que implica necessariamente um risco para o próprio menor, um risco para a natureza e um risco até para terceiros. Bem, eu bem sei que o exercício do voto pode para alguns até ser considerado perigoso consoante o voto seja depositado, mas tendo em conta que vivemos num Estado de Direito Democrático, é evidentemente que convém que todos aceitemos esse risco de bom grado, porque o risco maior seria de facto para a democracia caso assim não o aceitássemos. Mas quando temos atividades manifestamente que constituem um risco para menores, em que o argumento aqui acaba por desaparecer, esfumar-se, o argumento utilizado para pôr aqui em causa a possibilidade do voto. Temos também atividades como a atividade tauromáquica, em que, mais uma vez, é permitido que nós, de 18 anos, estejam presentes, apesar do debate já gerado até em torno desta atividade. Não nos faz muito sentido que não haja, de facto, esta discriminação em função daquilo que são os direitos e deveres, por um lado, a necessidade de tutela de proteção das crianças, porque uma coisa é aquilo que nos diz a Convenção, até para a proteção de crianças e a própria idade, coisa diferente é estarmos a discutir o impacto, por exemplo, do casamento, que tem em determinados contextos, até para as meninas e jovens, nomeadamente os casamentos forçados, mas não é isto que aqui estamos a falar. Estamos a falar, de facto, de uma capacidade decisória, que é uma capacidade decisória cuja formação cognitiva do menor está plenamente formada, as suas convicções também, independentemente de poderem mudar ao longo da sua vida, mas isso se um adulto pode fazê-lo, quanto mais um jovem. Portanto, não nos parece de facto que esse argumento tenha algum acolhimento e esperamos que ao longo deste debate que vamos fazer depois aqui no processo de revisão constitucional haja abertura por parte do Partido Socialista para rever a sua própria posição.
Eu vou continuar a passar, o deputado Rui Tavares chegou que também tem uma proposta, vai acompanhando os argumentos e depois eu passo lei no encerramento deste ponto, está bem? Tem a palavra agora o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito brevemente, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, começando pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, que usou agora da palavra, dizer apenas que é conservadorismo, apenas porque se discorda da alteração, sem explicitar mais, é só um chavão, não chega a ser concretização de porque é que é mais ou menos conservador. O debate sobre o direito eleitoral comparado... O debate sobre o direito comparado é também... Não é garantia de que tenhamos que fazer como os outros fazem, assim como termos sido pioneiros numa determinada matéria, não justifica que, por sermos pioneiros numa ou outra, isso seja uma mais-valia. Também faríamos seguramente uma lista de coisas em que fomos pioneiros e que nos arrependemos. Ou seja, são argumentos que podem ajudar a ilustrar historicamente, mas em si não provam nada quanto à substância. Ainda à substância. Se de facto estamos a identificar realidades tão extensas, em que é aos 16 anos que encontramos quase que o padrão invertido, se calhar o debate que deveríamos estar a fazer não era o debate sobre se a idade de voto devia ser aos 18, mas se a maioridade devia ser aos 16. E, portanto, nesse sentido, se é essa a ilação e a conclusão que se quer chegar, na verdade, e é isso que nos parece ser lógico, o debate prévio é do estabelecimento da maioridade. E daí parece-nos que se deve continuar a retirar a ilação de que capacidade eleitoral deve corresponder à maioridade, tendo abertura para dizer a maioridade que já foi 21... ainda há pouco li, há instantes, no Japão baixou há pouco tempo também, que também era mais elevada. O facto da maioridade poder mudar e já ter mudado demonstra que este debate se pode realizar. O nosso ponto é outro. Se a regra da maioridade continua a ser aos 18 anos, se o consenso continua a ser em torno da maioridade ser aos 18 anos, e se a capacidade eleitoral, a participação na tomada de decisões para a vida coletiva em comunidade, estruturante do funcionamento da democracia e da vida em sociedade, não deve ser também ela associada à maioridade. É este o raciocínio que desenvolvemos. Ainda só um comentário breve relativamente a uma coisa que a Sra. Deputada Inês Sousa Real deu nota, depois já iria também concluir com uma observação à intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas uma coisa rápida. O Sr. Deputado disse, passando pelos vários exemplos que dava, a certa altura dizia, estamos a refletir sobre o casar aos 18 anos, precisamente porque entendemos que não há capacidade decisória suficiente para uma rapariga tomar essa decisão. Fez essa referência, ou seja, ouvi há instantes, associou a capacidade decisória como um argumento para não justificar que pudesse haver a manutenção da idade núbil aos 16 anos. Ora, precisamente, é esse o debate que estamos a fazer. Não é a questão, mais uma vez, da pessoa individual e concreta ser ou não capaz. É do legislador ter de fazer aquilo que eu já descrevi como ingrato, que é definir um critério objetivo que pode estar aquém ou além das expectativas e das capacidades de uma pessoa singular e concreta que vai ter que aguardar, eventualmente, estando plenamente capaz, numa perspectiva de empoderado e com todas as ferramentas para tomar estas decisões, mas que ainda assim, por uma questão de organização e de critérios objetivos que a lei tem de ter, enfim, tem um grau de artificialidade necessariamente, porque não, obviamente não nos passa pela cabeça a nenhum de nós, definimos que agora se passariam certificados de capacidade eleitoral em função da avaliação de cada cidadão ou de cada cidadã. Isto não faz sentido. E, portanto, tem que haver um critério uniforme, razoável e que, parece-nos, deve continuar a estar associado à maioridade. Uma breve nota só quanto a dois aspectos que o deputado Pedro Filipe Soares referiu. Acho que não percebo o argumento que eu tentei construir. Não se trata aqui de dizer que estou a convocar... Não está... Pronto, mas fica na gravação e fica nas atas. Não estou a comparar peras com abacates. O ponto não peras abacates. Eu à procura de frutos. Que tivesse, pronto, um tem o IVA zero, o outro não tem, estava a tentar até diferenciar. Pronto, comparar ananases com bananas, pronto. Não se trata de comparar coisas que não têm uma a ver com a outra. Trata-se de dizer o seguinte, a lei estabelece regimes jurídicos que estabelecem fronteiras na maioridade. Escolhe os 18 anos como a regra. E depois tem um conjunto de exceções, em que opta pelos 16 anos para outras finalidades. E o que eu estava a tentar descrever é que há um movimento em vários momentos atuais que olha para os 16 anos e diz, bom, se calhar os 16 anos nesta circunstância deixou de se justificar e fazemos uma evolução no sentido dos 18 anos. E, em alguns casos, com argumentos que são atendíveis. Ou seja, a ideia de que aos 16 anos, sim, há quem trabalhe e quem faça descontos. Mas esse não é o padrão que a sociedade, quando constrói o Código de Trabalho, entende ser o mais adequado, porque prefere salvaguardar a proteção até aos 18 anos de alguém que devia estar, ou que devia estar a concluir a sua escolaridade. E, portanto, também por isso, subiu a idade da escolaridade, associa evidentemente à conclusão de ciclos, mas também lá tem os 18 anos como fator. Não é uma opção censitária dizer que tem que ter a escolaridade concluída. Obviamente, qualquer pessoa que mesmo não tenha a escolaridade obrigatória, mesmo qualquer pessoa que não tenha concluído, que ainda tenha iliteracia, ou seja, não é privado do voto, a discussão não é essa. Estamos apenas a ver as tendências que o legislador tem encarado ao longo de todos estes momentos. E mesmo o exemplo que eu ilustrei não era uma provocação à proposta do Bloco de Esquerda dos 18 anos relativamente à adoção. Mas a relação pela qual, em tempos, se entendeu, 16 anos é aqui um limite, porque 16 anos é um momento a partir do qual já se passou a uma pré-maioridade e, portanto, não faz sentido alguém ser adotado nessas circunstâncias, criando efetivamente um limbo. A reflexão que nos convidam a fazer e que nós acompanhamos é que, de facto, essa justificação nessa idade deixou de justificar, porque efetivamente a maioridade alcança só os 18 e, portanto, até aí o regime deve ser diferenciado. Uma última nota. Não traria à colação o argumentário da fiscalidade. Porque se uma criança tiver uma semanada e for comprar pastilhas gorila, paga IVA e o facto de estar a pagar IVA, enfim, mais uma provocação. Todos os dias eu arranjo uma forma de provocar o deputado João Figueiredo com mais um imposto que até as crianças pagam, mas isso ainda assim não lhe abre as portas da maioridade e também não lhe deve abrir as portas da capacidade eleitoral. Obrigado.
Não percebi. Desculpa lá. Não adianta esgrimir argumentos, eu já percebi, todos foram. Eu passo já a palavra, mas sobre este tema já vimos que todos os argumentos não convencem o Partido Socialista, portanto, essa questão.
Eu só queria fazer uma pergunta, se permite, Sr. Presidente, ao deputado Pedro Algado Alves, e é muito direto, eu gostava de perguntar qual é a idade para um jovem poder entrar na Juventude Socialista? Se qual é, do ponto de vista dos estatutos da Juventude Socialista, a capacidade eleitoral dos jovens na Juventude Socialista? Se existem ou não cotas nas listas de deputados afetas à Juventude Socialista? E se esses jovens com menos de 18 anos participam na definição dos candidatos nessas cotas da Juventude Socialista?
Obrigado. Sr. Deputado, o critério está na lei, não está nos estatutos sequer da Juventude Socialista. E aos 14. É a lei que não estabelece nem aos 16, estabelece-o até mais baixo aos 14, precisamente porque a sua finalidade é qual? Não é estabelecer aqui um padrão de capacidade eleitoral para a participação na eleição de órgãos de soberania ou de órgãos do poder público, é dizer outra coisa, é ter estruturas direcionadas à juventude que lhe permitem assegurar e ir-se emancipando através da participação política, abrindo até mais cedo, aos 14 anos, essa participação. E depois, na construção, por exemplo, das listas do Partido Socialista, evidentemente, quando estamos a falar de listas candidatas ou órgãos de soberania e a
outros. Obviamente, cotas reservadas a menores de 18 anos não as temos, necessariamente, por definição, porque não têm capacidade eleitoral passiva. No demais, aí, enquanto estamos num patamar em que todos os cidadãos, dos 18 aos 99, estão em pé de igualdade. Obviamente, quando há estruturas representativas, sejam a Juventude Socialista, seja o Departamento das Mulheres Socialistas e de Igualdade, há uma vontade de assegurar uma maior participação de política de quem não a tem por outra via, mas que é um tema que não se confunde com a capacidade eleitoral. Porque, de facto, estas estruturas, e que a lei reconhece, a lei do associativismo juvenil, que não se aplica só às juventudes partidárias, aplica-se também a qualquer outro tipo de estrutura reconhecida como tal, admite essa participação. A capacidade para uma pessoa, para um jovem se inscrever numa associação de estudantes da sua escola secundária, também abrindo aqui uma exceção àquilo que seria a regra em matéria de capacidade. Está, porquê? Porque serve um propósito específico, direcionado, mas não se confunde e não lhe garante a capacidade eleitoral.
Estão bem explicadas, tão rapidamente, antes de passar ali ao...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo rapidamente que eu há bocado, certamente por um esquecimento de natureza freudiana...
Argumentos, pá, já
não comentei a posição da Iniciativa Liberal sobre a proposta do Chega. É verdade que os liberais vêm equipar-se de fábrica com um chip que planta as palavras obrigação e proibição. Ficam nervosos e dizem que não, mas aqui neste caso até vou mais longe. Acho que é um bom caso para usar o já aqui... tão elogiado e vilipendiado direito comparado, mas não no sentido de sustentar alguma posição, mas no sentido de cómico, porque os exemplos de aplicação estrita do voto obrigatório são, vamos chamar-lhe assim, nulos. E os mecanismos sancionatórios para quem não vota, recordo particularmente das leituras que fiz da Bolívia, em que se sai da Assembleia de Voto com um cartãozinho que se tem que apresentar na empresa para poder receber o salário seguinte, que não sei se era bem a ideia do Chega, mas cómico é, inaceitável também. E o exemplo já citado aqui da Grécia, onde, não sei, últimas eleições foi acima de 40% da abstenção e não houve um único eleitor que tenha sido condenado. Portanto, aquelas coisas, é pior não existir essa regra do que existir e não ser respeitada. Portanto, relativamente à posição do Chega, é isto. E um último apelo, Sr. Presidente. Senhores deputados do Partido Socialista, há muito a ganhar e muito pouco a perder com dar o voto aos 16 anos às pessoas. A democracia tem muito a ganhar e muito pouco a perder. Se alguma coisa correr mal, repense essa vossa posição.
Está o apelo feito, portanto.
E o argumento da maioridade e de fazer equivaler a maioridade à idade de capacidade eleitoral, eu percebo, mas a maioridade também não está prevista na Constituição. Resolvemos isto já na Constituição e tratamos da maioridade a seguir no Código Civil. Está bem? Temos muito pouco a perder e muito a ganhar.
Um minuto para o Alexandre Poço, estamos há 75 minutos com este artigo.
Senhor, só para últimas notas para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e também para os deputados do Partido Socialista. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves refere que a tarefa é ingrata e que, portanto, coloca isto quase como uma lógica de ingratidão. Naquilo que parece ser a posição do Partido Socialista, até parece mais que é uma teimosia. É mais uma teimosia do que uma ingratidão de ter de decidir. Segundo lugar, outro posicionamento, outra nota. Estou certo, e queria deixar isto claro, daqui por 20 anos o Partido Socialista vai achar que podia ter feito esta conclusão mais cedo e o Sr. Deputado Pedro Alves também. Terceira nota, não percebo qual é o medo de deixar os jovens votar mais cedo.
Tenho a palavra para encerrar este artigo e a partir dele não há mais inscrições para este artigo. O deputado que também, ele avisou-me que chegava um bocado mais tarde, como tem uma proposta também neste artigo, para explicitar a sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Peço desculpa, de facto, por...
Não se consegue, a sala é muito grande e se estiverem a falar não se consegue ouvir as pessoas, está bem?
De facto, por razões familiares tive que chegar um bocadinho mais tarde, peço as devidas desculpas por isso. E a melhor maneira de, como não tenho a certeza se vou repetir argumentos ou não, a melhor maneira é não avançar demasiados. Assinalarei apenas dois que ainda não vi aqui neste debate, não sei se foram apresentados ou não, não sei se são definitivos ou não, mas o Sr. Presidente faz-me o favor de me ter dado a última palavra, portanto não corro o risco de reabrir o debate ou de ter de ouvir uma refutação fulminante ali pelo deputado Pedro Delgado Alves. Sejamos honestos, não há nada de particularmente especial acerca do número 16, ou do número 18, ou do número 17. Não há nenhuma razão biológica ou moral para escolhermos um sobre o outro. Podemos ter muitos argumentos acerca disso. Há uma gradação. Há pessoas, se calhar, mais maduras aos 16 anos do que aos 18, a mesma pessoa. Estou a lembrar-me de alguns casos que conheço. Ou, se calhar, mais maduras aos 18 do que aos 36. Há dois argumentos, no entanto, que me parecem...